Voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico da família e comunidade, mestre em atenção primária à saúde, Jorge Esteves. Jorge Esteves, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Eu queria muito agradecer o convite de estar aqui de novo e espero poder contribuir com o debate.
Jorge, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Jorge, o Brasil tem se deparado nos últimos 2 anos com a pior gestão federal da sua história. E isso acontece justamente no momento em que a nossa sociedade atravessa o principal desafio de saúde em todos os tempos, que é a pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro insiste nesse negacionismo em relação ao novo coronavírus, demitindo 2 ministros da saúde em 1 mês, aproximadamente, e apostando em um general do exército para o cargo. E nem o Eduardo Pazuello parece conseguir se entender com o ex-capitão do Exército. Como é que você tem analisado a atuação do governo federal frente não só a essa pandemia, mas também a essa crise na saúde do nosso país?
Acho que você falou muito bem, Anderson. Assim, a tônica do governo federal, né, é um destaque muito grande para o que o presidente diz, né, e um desmerecimento de qualquer órgão técnico do governo. O que não acontece só na saúde, né? A gente viu isso acontecer também no meio ambiente, em diversos institutos, né, que faziam fiscalização ou produziam dados e que foram desmentidos, né? Então, um dos pontos é esse mesmo, né? O negacionismo, ele serve a uma certa narrativa, né? O governo federal fez uma narrativa de que era muito importante cuidar da economia e que o coronavírus ia passar, né? E não fez nenhum plano de enfrentamento razoável ao coronavírus. O plano de enfrentamento que existiu, né, ele foi criado de forma muito autônoma, né? Seja por um certo ministério no começo, uma tentativa muito técnica, né, de fazer alguma construção mais direcionada aos desafios da pandemia. Claro que os desafios foram sendo modificados, né? O que era em março não era em abril, não era em maio. E não exatamente é hoje, e os governos e municípios, né? É muito difícil a gente pensar que há um enfrentamento adequado se o próprio presidente, do ponto de vista técnico, defende medicações, não utiliza máscara, né? E desvaloriza também a importância para a saúde pública que tem o coronavírus hoje. Então, esse negacionismo e o uso da pseudociência, eles servem muito mais para desconfundir a todos do que para, de fato, ter alguma resposta positiva, nas vidas que a gente poderia salvar, ou que pode salvar, né? Ou mesmo em cuidar das pessoas, né? Não, não se trata disso. Se trata muito de uma certa sobrevivência para construir uma certa narrativa que, honestamente, não, na minha visão, assim, não tem atendido os interesses da população, né?
O que mais impressiona, Jorge, é esse discurso irresponsável e xenofóbico do Bolsonaro em relação a essa vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Como é que a comunidade médica observa um presidente da República que se nega a adquirir um imunizante pelo simples fato de discordar ideologicamente do país que o desenvolveu? Como é que seus colegas têm reagido a tudo isso?
Anderson, essa é uma questão muito interessante, porque acho que a comunidade médica ela já vem se dividindo e polarizado em temas que foram talvez indevidamente politizados, né? Não que nenhum tema seja apolítico, né? Porque eu não acredito nisso, mas de uma certa forma a gente viu, né, a divisão entre os médicos, em relação à prescrição de cloroquina, à prescrição de ivermectina e em relação a outras práticas que não tinham evidência científica ou base para serem usadas para o coronavírus, né? Então, essa já é uma questão, né? A comunidade médica e a ciência estão, de uma certa forma, sendo erodidas com esse tipo de má prática ou de postura, né? Que também está dentro da comunidade médica. Então, esse é um ponto complexo. Mas, em relação à vacina, é importante dizer o seguinte: existem várias vacinas sendo desenvolvidas, né? Elas precisam, todas elas, passarem pelos estágios clínicos para que elas possam serem estudadas e compradas e adquiridas comercialmente. Há um longo caminho nisso, né? Primeiro é importante dizer que, assim, esse caminho geral dura 10, 15 anos para uma vacina começar nos estudos em laboratório, ainda in vitro, né? Ainda mostrando os seus efeitos no laboratório, depois passando com testes em animais, depois numa certa fase passando para ver se tem efeitos adversos numa certa população, em geral uma população mais adulta, mais saudável, para depois aplicar nos grupos específicos para depois aplicar nos grupos que poderiam ter algum problema, aplicar em idosos, aplicar em pessoas com problemas de imunidade, em crianças ou em imunodeficientes, eu já falei, né? Mas nessas populações, né? Ou em grávidas. E para depois, numa fase 3, fazer isso amplamente com a população, para aí sim, num próximo estágio, conseguir utilizar enquanto estratégia e mesmo assim continuar o monitoramento em relação a efeitos ruins que podem advir de uma vacina, que às vezes a gente descobre algum tempo depois, né? Então esse monitoramento ele é contínuo. No coronavírus, a gente sabe que para que a gente tenha uma vacina a curto prazo, essas etapas elas têm que ser adaptadas, né? Então, todos os estudos clínicos que estão acontecendo estão seguindo esse rito, mas esse rito não pode ser o mesmo de uma vacina que acontece em 10, 15 anos, né? A postura do governo, ela está longe de respeitar a técnica, né? Porque o que aconteceu foi que um pedido do Instituto Butantan, a Anvisa, né, fez com que a Anvisa se posicionasse em relação à liberação da aquisição do material da vacina, porque de fato a vacina ainda não pode ser comercializada, ela não está nesse estágio em que isso é permitido. Mas alguns países se adiantam em relação à aquisição da vacina. Isso pode ajudar numa fase teste, isso pode ajudar também numa aplicação mais precoce, pode ajudar também até na aquisição comercial da vacina, né? Então houve um adiantamento, seguiu-se os ritos, né? Seguiu-se a liberação da Anvisa e o Ministério da Saúde também tinha liberado, o próprio ministro do Bolsonaro, né? E aí, de fato, como você falou, né? Essa postura xenófoba em relação à China, ela tem uma questão, né, que é importante dizer. Eu não sou um especialista na área de relações internacionais, mas a gente acompanha muito o debate que existe entre as disputas de poder que passam os países e as empresas, do que a gente chama do complexo médico-industrial, né? Então, se você pensar hoje que uma empresa e um país podem ter diversos interesses na produção de um certo insumo, é claro que a compra desse insumo, os governos são os maiores compradores desses insumos, né? Nesse caso do Bolsonaro, o que dá a entender é um claro alinhamento com os Estados Unidos, né? O Donald Trump também tem várias intervenções no CDC e no FDA, né, que são as autoridades sanitárias americanas, que deveriam ter essa autonomia científica também para produzir os seus dados, mas ambos fazem desses discursos de pseudociência e de defesas apaixonadas de coisas sem evidências, né, de forma a defender os seus interesses de hegemonia. Então, o que o Bolsonaro se coloca é só num grande fiel e leal parceiro dos Estados Unidos nessa disputa de hegemonia. E aí, com isso, precisa bloquear qualquer alternativa chinesa. Agora, se a vacina chinesa é boa ou não, ela está no estágio 3, né, uma vacina que tem o seu número de pessoas sendo testadas e que passaria pelos órgãos sanitários brasileiros para que fosse aprovada. Esse é o rito normal, né, para que a vacina seja utilizada. Então não deve haver uma discussão política se a China é boa ou ruim, né? Mas se a vacina produzida pela China, se ela é adequada ou não do ponto de vista técnico. Sabendo que, do que eu disse no início, nenhuma vacina hoje produzida para o coronavírus vai seguir os mesmos ritos que é possível seguir fora de uma pandemia. Mas ela é importante que ela siga todos os estágios clínicos de uma vacina, tenha segurança para sua utilização e tenha um objetivo claro. Porque eu vou dizer outra coisa, né? Pensa só. Se uma vacina consegue diminuir hospitalização e mortes, né, ela vai ter um uso numa certa população. Se ela consegue impedir a transmissão do vírus, ela vai ser usada em outra população. Se ela for estudada para um certo fim, ela vai ser usada para esse fim no que ela foi testada. Então, para isso, depende de muitas questões, né? Então, cada vacina tem o seu objetivo, cada vacina tem os seus efeitos adversos, seus pontos em que se espera ter um certo resultado, mas para isso existem os critérios técnicos de avaliação. Que não é só uma discussão no Brasil, que é uma discussão no mundo todo, né? O mundo todo está discutindo que vacina vamos utilizar, né? Que critérios vamos utilizar, que população vamos utilizar. E é claro que existe, do ponto de vista internacional, uma certa corrida espacial também, né? Eu estou brincando com essa questão da corrida espacial, que é claro que os países, as empresas, têm o interesse de lançar uma vacina primeiro, né? Então eu não estou nem colocando um cenário em que Bolsonaro ruim, China bom. Mas óbvio que China ruim e Bolsonaro bom também não existe, né? Muito menos esse cenário. Mas, de uma certa forma, existe tanto esse interesse do complexo médico-industrial, né, de produzir um insumo rápido, né, para os grandes compradores que são os governos comprarem os seus produtos e para também. E os governos também de se colocar no cenário de hegemonia. O Bolsonaro entra como um grande, infelizmente, alguém muito subserviente aos Estados Unidos nesse cenário, né, o que é muito triste para o Brasil. Tem inclusive uma história de diplomacia na saúde muito mais importante do que a gente está assistindo hoje, né?
E como lidar, Jorge, com um governo que atua dessa forma, negligenciando a saúde de toda a população brasileira? Você acha que as instituições estão agindo de maneira eficaz para combater os arroubos do bolsonarismo?
Essa questão de como as outras instituições estão se colocando é muito interessante, né? Acho que a gente precisa. A impressão que dá às vezes é que o Bolsonaro quer implodir tudo mesmo, né, do Estado. Então, parece que a destruição ela é benéfica para a construção da sua narrativa e sua perpetuação no poder. É uma ideia que me passa, né? De novo, eu estou aqui para fazer uma análise da saúde, mas não tem como a gente não colocar certas impressões, né? Mas existe alguma institucionalidade ativa ainda, né? Que eu acredito que é onde a gente pode ter parte da nossa resistência e esperança, que é realmente, por mais contraditórios que sejam, por exemplo, o judiciário colocou que essa discussão vai a plenário e ainda colocou essa discussão de obrigatoriedade, né? Que eu acho que também não era uma discussão que estava em foco, né? Porque obrigatoriedade da vacina, né, de fato, não tem sido comum. Tá? E a maioria dos países tem discutido de trabalhar campanhas de conscientização. Então, o Bolsonaro ainda lança no debate uma coisa que para mim é muito grave, que é um reforço a um certo discurso e movimento antivacina brasileiro, que, em geral, apesar do Brasil estar ladeira abaixo, né, com a nossa cobertura vacinal, com o retorno de doenças como sarampo, mas o Brasil não tem um movimento antivacina organizado como nos Estados Unidos e Europa. Infelizmente, o discurso dele alimenta esse movimento, né? Ele confunde as pessoas, porque de fato ele tem alguma legitimidade social, né? Ele é o presidente do país, né? E esse discurso é muito ruim, isso ser reforçado é muito ruim. Acho que o STF tem um papel importante em garantir, tem várias ações de vários partidos pedindo para que, por exemplo, os ritos sejam seguidos, que é o que eu falei antes, e acho que esse é o caminho mesmo. E governos e estados e municípios, né? E o Distrito Federal, naquela resolução lá atrás, né, que dizia que os estados e municípios têm autonomia para fazer o seu enfrentamento à pandemia, acho que isso também de uma certa forma volta agora, né, porque eles também precisam ter alguma autonomia para fazer algum tipo de negociação, por exemplo, a um certo insumo, mas claro, seguindo os ritos nacionais de aprovação dos órgãos sanitários brasileiros, né? Então isso também é uma questão que está em debate, né?
Frente a todos esses absurdos, Jorge, como a população tem lidado com o cenário atual na nossa saúde? Você tem dialogado com pacientes a respeito dessa confusão imposta pelo chefe do executivo? Eles têm relatado dúvidas a respeito do que deve ser feito para minimizar o risco de contágio e o tratamento mais efetivo para a Covid-19? Alguém já chegou a te pedir hidroxicloroquina, Jorge?
Essa pergunta é muito interessante, né? Porque uma coisa é a gente se colocar de uma certa forma como opinião que tem, claro, um cunho político pessoal, mas tem, na sua centralidade, né, uma análise técnica, mas também trazer para quando a gente senta na cadeira como médico e conversa com os nossos pacientes, né? Eu acho que essa conversa com o paciente, em geral, como existem opiniões divergentes entre os médicos, né, alguns usam cloroquina, existem protocolos de serviços que recomendam cloroquina, os protocolos do Ministério foram ficando confusos, os protocolos de alguns estados, de alguns hospitais foram ficando confusos em relação a essa prescrição de remédios. Então eu abro uma conversa muito franca com o paciente em relação a uma decisão compartilhada de usar ou não usar. Eu sempre abro de que, como uma postura ético-científica pessoal, eu não me sinto confortável de prescrever. Mas, por exemplo, foi super polêmico o uso da ivermectina, né? Onde eu trabalhei boa parte do tempo na pandemia, né? Algumas pessoas vieram pedir ivermectina, né? Por exemplo, pediram menos cloroquina. Inclusive, a gente teve um caso de um paciente que ficou no hospital com a complicação cardíaca da cloroquina, não foi eu que prescrevi, felizmente, e tem essa demanda para usar medicamentos como a ivermectina. As pessoas estão num desespero muito grande, sabe, Anderson? Talvez agora um pouco menos, mas elas estavam num desespero tão grande que a ideia de não ter um tratamento efetivo que desse uma resposta, a ideia dessa impotência, no desespero, empurra as pessoas para fazer uso das medicações. Porque o raciocínio da pessoa muitas vezes é: mal não faz, eu quero usar. E aí, enquanto médico, a gente se coloca muito disponível para ponderar, dentro das evidências científicas, o que que a gente tem disponível, o que que a gente não tem para recomendar ou desrecomendar uma certa medicação, né? Então, em relação à prescrição dessas medicações, acho que precisa explicar com muita calma para as pessoas, porque elas recebem opiniões divergentes, opiniões confusas. Parece que se você é eleitor de A ou B, você pode ou não usar certa medicação ou não. Na verdade, não existem zilhões de medicinas, existe uma ciência que tem incertezas, é claro, mas que num certo momento, quando ela produz uma certa definição, uma certa decisão clínica, é importante que a gente entenda que naquele momento o melhor a fazer é uma certa conduta, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem muita tranquilidade para não recomendar cloroquina, né? Mas de fato isso mexeu muito com os medos de cada um, né? Eu acredito. Então isso é importante muito, isso é muito conversado com a população, com as pessoas. Nas consultas eu tenho aberto muito esse diálogo, né?
A pandemia no Brasil, Jorge, entrou em uma trajetória descendente nos últimos meses. Mas vocês, especialistas em saúde, seguem recomendando o distanciamento social e as medidas de segurança para evitar um novo aumento da curva de infecções. Já dá para relaxar nos cuidados contra a Covid, Jorge? Como é que você avalia esse cenário da doença no Brasil atualmente?
É, o que eu avalio hoje do coronavírus, se a gente olhar bem, né, tem em muitos lugares, muito fora do Brasil, em muitos lugares, está se discutindo utilizar várias das medidas de novo, né, de isolamento social mais intensos, né, mais próximos do lockdown, ficar com um nível de atenção muito grande. O que me chama mais atenção desse momento é exatamente esse cansaço, né, essa fadiga com o isolamento social, porque cansa de fato, né? E as pessoas talvez se preocupem menos, né, com a doença. E de fato a gente vai ter que conviver com um período mais longo das doenças, dessa doença, né? Até que a vacina saia, até que a vacinação seja feita numa quantidade suficiente para a gente ter uma resposta, isso não vai ser tão rápido assim, né? Então o que me chama atenção é isso. Acho que há uma certa fadiga nas medidas de isolamento. E aí, casado com esses discursos conflitantes, né, de um negacionismo. E agora até com uma sensação de que talvez, olha, tá indo embora. Isso pode ser uma questão importante para a gente ligar o alerta e falar, olha, não foi embora, né? Precisa continuar tomando as medidas. Parece que aprendemos alguma coisa, como vamos conviver com esse período todo, mas precisamos dar sequência à vida, né? Inclusive a dita atividade econômica, mas a gente precisa ainda manter os cuidados que a gente manteve antes, né? A gente vai precisar mais aprender a conviver com a doença do que exatamente achar que tem início, meio e fim rápido, né? Que vai acabar, por exemplo, no mês que vem, que não vai. Então, acho que esse nível de alerta e atenção é importante, considerando os exemplos internacionais que a gente tem assistido, né?
Essa tal segunda onda de infecções que já chegou na Europa, Jorge, pode também nos afetar em breve? Eu já ouvi gente dizendo que o vírus não se propaga com tanta facilidade em períodos de tempo quente e o verão no nosso país está batendo à porta. É verdade essa tese de que o coronavírus não gosta de calor, o que poderia evitar um novo aumento do contágio por aqui?
Eu acho que a gente não tem como dizer que não vai ter coronavírus no verão, ou que vai ter menos no verão, porque o verão é mais quente, o vírus não gosta disso. Acho que não é o que a gente tem visto como evidência apontando, né? Acho que o que a gente precisa ter cuidado é que existem pessoas que, apesar de acharem, né, ah, agora eu não pego mais, né, não peguei até agora, não vou pegar, né, existe sim uma possibilidade de entrar em contato e ser infectado. Então tem um ponto importante que é as pessoas não estão todas imunes, né? Há uma dúvida. É sobre o comportamento, por exemplo, de imunidade de rebanho. A gente tem diversas dúvidas sobre o coronavírus, a verdade é essa. Ainda existem muitas dúvidas sobre o quanto a gente tem de testagem eficiente, né? Hoje a gente tem um bom PCR, mas um teste rápido ainda complexo. O quanto as pessoas de fato desenvolveram a imunidade, né? Que é o tal do IgG, né? O quanto elas de fato estão protegidas contra a doença por uma certa imunidade de rebanho, né? Por ter ficado ou ter sido muito exposta. Nós não temos certeza sobre isso ainda. E outra coisa também que é importante é que as pessoas existem casos já descritos, né, e já sendo profundamente estudados sobre reinfecção. Então acho que essa segunda onda, ela tem diversos riscos dos elementos que eu falei anteriormente, que podem sim no Brasil trazer uma nova onda, né? Então não dá para a gente dizer que só vai ter na Europa, não vai ter aqui, ou porque estamos chegando próximo do verão, não haverá aqui. Acho que o nível de alerta, voltando também numa resposta que eu dei antes, né, o nível de alerta que a gente tem que ter é o nível de alerta permanente. É claro que no momento em que o número de óbitos decresce e a gente tem mais leitos de UTI, a situação é muito mais confortável do que já foi, né? Mas isso não significa que está tudo bem, que a gente pode simplesmente sair sem máscara e dizer que não há mais o coronavírus, né? Existe, está circulante, está permanente, está contínuo. E pode sim aumentar. Infelizmente, ainda existe essa possibilidade. Ainda para esse ano, é possível.
Mudando um pouco de assunto, Jorge, nós tivemos esse incêndio lamentável em um dos prédios do Hospital Federal de Bom Sucesso na última terça-feira, onde aconteceram as mortes de três pacientes durante o processo de transferência para outros centros de saúde, dois deles infectados pelo novo coronavírus. Nós podemos caracterizar esse incêndio em uma unidade de referência do município como mais um dos sinais desse descaso com a saúde no país?
Fazendo resgate, né, o Hospital de Bom Sucesso ele passou por diversas obras, né, nos últimos anos. Os hospitais federais também passaram por diversas crises que perpassam, inclusive, o governo Bolsonaro. Acho que se agravam cada vez mais, né, e o governo Bolsonaro não ajudou em nada a essa crise diminuir. Então, para mim, é muito simbólico um prédio público, um prédio importante, um prédio histórico e um hospital do peso do Hospital de Bom Sucesso pegar fogo. Né? Eu acho que não é à toa. Eu acho que mostra, sim, que existe não só um descaso, mas um desfinanciamento, um desgoverno, um desleixo mesmo em relação à manutenção, não só predial, né, mas a todo o funcionamento do serviço público. Né? Se a gente colocar, por exemplo, o dinheiro que é investido em outros locais, inclusive com dinheiro público em gestão privada, né, se a gente colocar o subfinanciamento do SUS e diversos elementos em análise aqui, a gente vai ver que não parece ser por acaso o prédio pegar fogo. Né? Talvez se houvesse um cuidado maior, o prédio não pegaria fogo e o pior, né? Talvez a pessoa, provavelmente, né? A pessoa que faleceu e a família que chorou a morte dessa pessoa por uma situação de incêndio do hospital não teria tido essa triste notícia, esse triste fim. Né? Então isso é muito simbólico, é muito triste. Até, confesso, Anderson, que até me dói falar um pouco sobre, porque a gente que acompanha a saúde pública, a gente que torce para que o Sistema Único de Saúde seja público, gratuito, de qualidade, universal, como tem que ser, vê isso como um elemento simbólico muito negativo. Né?
Se a situação atual já é difícil, Jorge, ela pode piorar ainda mais. O Jair Bolsonaro assinou, na última terça-feira, um decreto que autoriza a equipe econômica a preparar um modelo de privatização para unidades básicas de saúde. O decreto prevê a elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa medida provocou revolta e ação imediata da oposição no Congresso na tentativa de revogar esse decreto absurdo. Como é que um presidente da República tem a audácia de querer privatizar o Sistema Único de Saúde em um país como o Brasil, Jorge, e em meio a uma pandemia? Isso é um verdadeiro crime.
Acho muito importante você trazer esse ponto, Anderson, porque quando a gente vê um governo que não privilegia a política pública, a ciência, a pesquisa, a saúde, o Sistema Único de Saúde, nem enfrentamento à pandemia, não privilegia nada disso, nem o meio ambiente, quando a gente ouve falar sobre modernização de alguma coisa, em geral não é coisa boa. Né? A gente sabe que a privatização do sistema de saúde, ela já vem acontecendo há alguns anos. Ela é complexa, inclusive, nos governos FHC, Lula e Dilma. Sendo bem honesto, essa privatização, óbvio, que ela é muito mais grave, e a gente tem um desespero quando vê uma postura dessa, um decreto desse no governo Bolsonaro, mas na verdade se a gente pegar os elementos atuais e recentes, né, inclusive do governo Bolsonaro, vou pegar o mais recente, em 2019, o programa Previne Brasil, né, que está lá no site do Ministério, para quem quiser ler, ele dizia que incluía 50 milhões de brasileiros na atenção primária. Para quem não tem uma ideia do que é dita atenção primária é o primeiro contato dos usuários do sistema de saúde com o sistema, é o primeiro contato, é o que acompanha a pessoa ao longo do tempo, é o que é para funcionar como posto de saúde. Claro que a gente, várias pessoas podem ter tido experiências boas ou ruins com posto de saúde, mas uma atenção primária funcionante, ela resolve não só 80% dos problemas, como a gente viu que durante a pandemia foi uma das bases estruturais para o Brasil não ter um desfecho ainda pior. Então a atenção primária foi reconhecida por todas as autoridades, independente da preferência política, porque foi um símbolo e foi concreto, né, a importância para o combate ao coronavírus. E ainda é importante. A questão da privatização de 2019 é que foi mudado o financiamento que vai agora, ao invés de ser por população de um certo município, é por cadastro. A questão é que para o ano seguinte, por exemplo, e para os próximos anos, a depender de como esses municípios conseguem evoluir com seus cadastros, e ainda que evoluam com o cadastro completo, um certo município que recebe um valor do governo federal para custear as suas equipes de atenção primária pode receber milhões a menos, muitos milhões a menos. No estado do Rio isso é horrível, as projeções são muito negativas. Então isso já desfavorece o investimento público na atenção primária. Essas coisas não vêm, parece que elas não, elas vêm como um projeto muito unificado, né? Porque em 2019 também vem a ADAPS, que é uma instituição que vem ali em paralelo no Previne Brasil, que permite a contratação de serviços privados para a lógica pública. Então ela já vem como um modelo de privatização. Você imagina, por exemplo, uma atenção primária da Unimed sendo contratada para prestar um serviço num certo bairro do Rio de Janeiro, né? O que vai confundir absolutamente o que é público e privado no Brasil, que já é muito confuso na área da saúde, né? Então, esse modelo de privatização, ele é mais grave ainda, porque ele, além de tudo, o Ministério da Saúde, que já não formula muita política pública hoje, que está esse desastre, como você já colocou, ele sai do Ministério da Saúde, que hoje é ineficiente nessa formulação de política pública, e vai para o Ministério da Economia, que nas PPIs a gente sabe que tem os planos de desestatização. Então é um aprofundamento da privatização. A gente sabe que organização social já é privatização, a gente sabe que é todos o dinheiro público que vai para o setor privado, seja pelo não ressarcimento, seja pelo desconto imposto de renda, já é um desvio do dinheiro público para o setor privado. Agora, então, a gente tem um aprofundamento da privatização no nível mais grave, assim, na mão de quem está operando toda a redução do Estado. É alguém que acredita que o Estado é ineficiente, que não consegue prover os serviços, mas pior do que isso, que não acredita no direito, nos direitos básicos, nos direitos fundamentais, direitos universais, não acredita na política social. Acredita que o mercado, quem puder pagar, vai ter, quem não tiver, não vai ter, a qualidade que tiver vai ser a que existir. E que pior, no SUS passa a ser de um SUS universal a ser um SUS plano B, né? É horrível quando a gente ouve uma autoridade falar que alguém é SUS dependente, né? O SUS é um sistema universal, era para ser bom para todos, e é para que ele evolua, para que ele cresça enquanto sistema, e não para que ele seja reduzido e colocado numa caixa de um grande objeto de consumo do mercado de saúde, né? Porque é isso, né? O SUS é um grande mercado para os planos de saúde, para o setor privado. O SUS é um ótimo comprador, né? Um ótimo cliente para esses órgãos. Então essa proposta, ela vem casada com toda uma pressão desse complexo médico-industrial que a gente falou lá no começo, desse setor privado e de um governo que não acredita no direito de política social, direito universal, direito à saúde. Não acredita nisso, né? Então é lastimável que a gente tenha uma proposta como essa. Agora existe a reação da sociedade, né? Ontem o Conselho Nacional de Saúde foi veemente contra e diversos partidos colocaram contra. É o que a gente falou lá no começo. Existe uma institucionalidade, existe uma força que também não pode estar só nesses órgãos, né? Precisa estar também na opinião pública, no, nos movimentos sociais, em nós que estamos falando aqui. Precisa estar em todos nós. Existe uma resistência que não pode deixar isso acontecer, porque em algum momento esse governo vai passar e a gente vai poder voltar a discutir com muito mais decência o que é a política pública e tudo isso que a gente colocou e trazer de novo a importância de um SUS crescente e não um SUS que é um competidor e um consumidor de um mercado privado.
Jorge Esteves, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Eu que queria agradecer, né, Anderson, a participação, o convite do programa Faixa Livre, saudar todos os ouvintes, a toda a produção do programa e dizer que a gente está assim firme nesse debate e vai continuar lutando para que tudo seja decente no âmbito da discussão da saúde pública do Brasil e que o SUS seja sim valorizado e fortalecido como sistema. Um grande abraço a todos.
Conversamos aqui com o médico de família e comunidade, mestre em atenção primária à saúde, Jorge Esteves.